As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
A zona ribeirinha de Constância, junto aos anfiteatros dos rios, recebeu esta quinta-feira a cerimónia de entrega do Estandarte Nacional, que acompanha a 10ª Força Nacional destacada no Iraque no âmbito da presença internacional de Portugal naquele país. As cerimónias foram presididas pelo chefe de Estado-Maior do Exército, o general José Nunes da Fonseca. A cerimónia contou com a presença do presidente do município de Constância e de diversas individualidades civis e militares. Começou com a revista das Forças em Parada, que antecedeu então a intervenção do comandante da Força Nacional destacada, o major Sérgio Capelo, que confessou na altura estar orgulhoso por participar nesta missão juntamente com os militares do 10º contingente.
É com grande honra e orgulho que participo nesta missão como vosso comandante, tendo o privilégio de comandar tão nobres soldados de Portugal. Militares do 10º contingente, fazemos parte do esforço internacional para estabilizar o Iraque e é por isso que vos exorto para, atentos ao conteúdo da missão da Operation Inherent Resolve, e as nossas tarefas específicas de garantir apoio à formação e treino das Forças Armadas Iraquianas, mantenhamos permanentente a exigência, o rigor, o profissionalismo, o empenho e a dedicação no planeamento, coordenação e execução de ações de formação, que serão por nós ministradas, preocupando-nos sempre com o pormenor e tendo sempre presente a segurança de todo o pessoal, dando assim continuidade ao nível de excelência que caracteriza a formação ministrada pelos contingentes que nos antecederam, dignificando deste modo a Brigada Mecanizada, o Exército e as Forças Armadas Portuguesas. Estamos conscientes de que o nosso trabalho naquele país não está isento de riscos. Contudo, ao longo dos últimos meses, planeámos e realizámos um conjunto de atividades que visaram desenvolver e adquirir conhecimentos e capacidades orientados para as exigências do teatro de operações, onde se destacam as várias formações em diversas unidades do Exército, o treino e o desenvolvimento de capacidades individuais e coletivas e das técnicas e táticas que foram aplicadas, testadas e desenvolvidas nos exercícios que realizamos. É também importante revelar a importância do aparatamento administrativo logístico na preparação dos nossos militares para a consecução das nossas tarefas, cabendo-me enaltecer todas as exigências tomadas ao nível sanitário e pelas fortes gentes da retaguarda administrativa-logística que ao longo dos últimos meses tudo fizeram para que nada faltasse a esta força, de modo a que a sua preparação se assumisse como possível e concretizada.
Na intervenção que fez, o chefe de Estado-Maior do Exército, o general Nunes da Fonseca, justificava a presença dos destacamentos nacionais além fronteiras.
Os contingentes militares projetados por Portugal operam em prol da política de defesa nacional e de segurança do Estado além fronteiras, contribuindo para o fortalecimento da solidariedade internacional. Os distintos desempenhos das nossas Forças Nacionais destacadas nos mais diversos teatros de operações são publicamente reconhecidos por relevantes entidades nacionais e internacionais. Resultam de inequívoca competência e atestam a credibilidade da Força Operacional do Exército, por isso, criadora de grande confiança e manifesto orgulho. O 10º contingente emana das unidades da Brigada Mecanizada e integrará uma coligação internacional, atualmente composta por 40 países, cujo objetivo é combater o terrorismo, no sentido da reposição da estabilidade e da segurança no Iraque. Este contingente cumpriu uma realista, rigorosa e exigente preparação, ajustada ao complexo e determinante cenário onde será empenhado. Nesse sentido, foi considerado prioritário para os subsistemas de recrutamento, formação e treino, assim como será objeto das mais adequadas medidas associadas à projeção e à sustentação.
Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve na quarta-feira um homem de 33 anos de idade, carpinteiro, suspeito da prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada, ocorrido na zona de Minde, Alcanena, em junho deste ano, na sequência de várias discussões ocorridas entre familiares. Na data dos factos, o arguido, munido de uma arma branca de grandes dimensões, desferiu um golpe na vítima, um homem de 28 anos de idade, na zona esquerda do tórax, com perfuração da pleura e fratura de uma costela, colocando-o em perigo de vida. Após a prática destes atos, o arguido, acompanhado do seu irmão e também suspeito nos factos em investigação, deslocaram-se para a residência deste último, levando consigo a arma do crime. O detido foi apresentado às autoridades judiciárias competentes, ficando sujeito à medida de coação de apresentações trissemanais em posto policial.
Rádio F, a primeira a informar.
Um padre foi atropelado na A1 ao quilómetro 113, junto às portagens de Fátima, concelho de Ourém. A ocorrência data da última terça-feira, sendo que o alerta foi dado pelas 21h32. A vítima, com a idade na casa dos 70 anos, sofreu ferimentos considerados como graves. O Comando Distrital de Santarém da Guarda Nacional Republicana, questionado pela ERT, confirmou o atropelamento. O condutor ou condutora fugiu do local do sinistro, mas as filmagens da A1 deverão ajudar as autoridades a apurar responsabilidades concretas. Desconhecem-se para já as razões que justificam o facto de o homem estar na via com acesso proibido a peões.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nesta sexta-feira e até domingo, Alveiázar volta a ser a capital do Xíxaro. Nestes três dias, a vila transforma-se em mostra económica, enche-se de tasquinhas gastronómicas e há diversas atividades a decorrer. É a 39ª FAFIPA, Feira Agrícola, Florestal, Industrial, Pecuária e de Artesanato, bem como a 17ª edição do Festival Gastronómico do Xíxaro. Célia Marques, a presidente do município de Alveiázar, destacava em declarações exclusivas para a ERTS o facto de programação procurar este ano, como em anos anteriores, agradar a diferentes públicos com a realização de espetáculos musicais de diferentes estilos, mas também um conjunto vasto de realizações diferenciadas.
Tem as visitas ao património, tem o passeio de charretes, tem as exposições no Museu Municipal, tem a animação, tem as tasquinhas, tem o espaço artes, tem as mesas redondas, ou seja, durante todo o dia, qualquer visitante que venha ao Alveiázar tem oferta diferenciada. E à noite, como é lógico, como não poderia deixar de ser, tem espetáculos com nomes de vulto da nossa praça, digamos assim. Na sexta-feira tentamos sempre que seja uma noite direcionada para o público mais jovem. Este ano com um artista que está inclusivamente nomeado para os MTV Music Awards, que é o Prof Jam, e no sábado um nome transversal a todas as idades, a todas as faixas etárias, que é inclusivamente o autor da música do filme que passou em Alveiazes, Pedro Abrunhosa, e no domingo um artista mais comercial, mais com um nome mais transversal à população de todo o concelho e dos concelhos vizinhos, porque domingo será um dia não tanto direcionado a pessoas mais distantes, porque segunda-feira é dia de trabalho e provavelmente as pessoas não ficarão até tão tarde, mas será um dia de grande festa e folia para os alvezarenses e para todos os concelhos vizinhos que têm menos horas de viagem e que, acredito, se deslocarão ao Alveiás para encerrar este dia de forma diferenciadora. Nós este ano iremos também promover dois concertos não tão comerciais, como já o fizemos no passado, procurando um bocadinho da gênese do Festival Gastronómico do Xíxaro inicial, e então teremos Surma e Barzarindi, pela primeira vez não encerraremos e não terminaremos os espetáculos musicais com grupos de baile, mas sim com grupos de entretenimento que manterão, digamos assim, o público pela noite dentro, com animação e com atividade física, pelo menos, para que se prendam ali no recinto e para continuem a usufruir de tudo quanto o espaço tem para oferecer.
A realização da Feira de Santeria, um marco no programa cultural de Tomar, irá obrigar-se a alguns condicionamentos ao nível da circulação rodoviária e do estacionamento durante cerca de 2 semanas, um cenário que faz com que a autarquia nabantina, pela voz da vereadora Hélder Henriques, apela à compreensão de todos quantos possam ver a respectiva rotina alterada. O responsável pelo setor deu conta, em jeito de perspectiva, à ERTS, do que está previsto para os dias da feira, explicando quais as principais alterações e desejando que o programa estipulado seja merecedor da visita dos habituais milhares de pessoas.
Tomando o exemplo do ano passado e aquilo que entendemos que não teria sido funcional e teria corrido menos bem, portanto, este ano não temos o problema da Avenida Norton de Matos encerrada ao trânsito ou com o trânsito condicionado, uma vez que a exposição dos automóveis e das máquinas agrícolas, que o ano passado estiveram no parque tarifado em frente ao novo banco, estarão no parque de estacionamento em frente ao cemitério velho. Cemitério velho e parque de estacionamento em frente ao centro de emprego. Relativamente ao palco que estava o ano passado em frente ao Centro de Emprego, ficará numa bolsa de estacionamento no Parque de Santiria, mais junto ao Rinabão, por forma a que não interfira quem fizer as suas atuações naquele espaço, não interfira ou não possa ter interferências do som dos divertimentos que estão colocados no espaço contíguo ao mercado municipal. O pessoal que nós chamamos do continente africano, habitualmente que vendem aquelas marroquinarias, portanto, bijuterias, irão ficar na rua Carlos Campeão. Daí a rua Carlos Campeão está condicionada ao trânsito e ao estacionamento. Está condicionada ao estacionamento, o parque de estacionamento frente ao cemitério. Está condicionado o estacionamento frente ao mercado municipal. Depois teremos duas situações pontuais na sexta-feira, 18 e 25, que é a deslocalização dos vendedores que habitualmente fazem o mercado à sexta-feira, portanto é que eles só pagam a sexta-feira, para que se possa, para eles poderem operar. Irão ser deslocalizados para o Parque de Santa Maria, portanto é por trás da Torre de Santa Maria, e para o parque de estacionamento junto à Rua do Rinabão, portanto na margem direita do rio, próximo da ponte do Flecheiro. No parque de estacionamento de Santiria vai ficar aberto ao estacionamento, ficando com algumas restrições só nos dias dos espetáculos, portanto dia 18, 19, 20, 25, 26 e 27, mas só no horário dos espetáculos. Por fora disso, não há restrição nenhuma relativamente ao estacionamento.
A jornalista Aura Miguel, a jornalista acreditada na sala de imprensa da Santa Sé e que já acompanhou mais de 100 viagens papais, vai estar nesta sexta-feira à noite em Tomar numa iniciativa a promover a partir das 21 horas na Igreja de Santa Maria dos Olivais, onde esta vai proferir uma conferência intitulada Os Papas e Fátima. A ERTS esteve à conversa com o padre Rui Terezo, precisamente sobre esta realização e seus objetivos.
Estamos no mês de outubro, mês de Maria, mês missionário. A Igreja, no seu ADN, é profundamente missionária. Não se compreende se não for missionária. E por isso pedimos a alguém dentro da nossa praça pública, envolvido muito com os Papas, com Fátima, e pedimos à jornalista da Rádio Renascença, Aura Miguel, vaticanista, que acompanha sempre as viagens apostólicas dos santos papas, e portanto pedimos-lhe mesmo que pudesse nos vir apresentar uma partilha, uma conferência, que é em primeira pessoa, sobre os papas, o seu contato com os papas, a sua experiência e o seu pensamento. É mesmo esse sentido, nesta atitude de unidade e de comunhão, ao mesmo tempo também esta descoberta mais também do pensamento, porque falou em primeira pessoa com o Papa, agora com o Papa Francisco, com o Papa, tinha falado também com o Papa Bento XVI, o Papa João Paulo II, e portanto é este conhecimento em primeira pessoa que eu acho que hoje a fé e a partilha, a experiência, toca muito mais os corações de hoje quando falamos por conhecimento de causa e contactamos diretamente. E por isso pensámos, já estamos no mês de Maria, também este pensamento, os Papas sempre ligados estão a Fátima, e portanto foi neste sentido, temos a conferência hoje na Igreja de Santa Maria às 9 horas.
Falar-se dos Papas não será um processo para todos, digamos assim. São 100 viagens feitas precisamente pela jornalista Aura Miguel. É com grande expectativa que a comunidade aguarda, digamos, estes relatos?
Eu penso que sim, ainda mais há sempre esta curiosidade, não é? Ainda mais alguém que contactou diretamente, não é? Isto também, isso é um desejo profundo também, quem contacta diretamente, que nos possa também passar esta experiência profunda dos Papas, a sua maneira de estar, a sua maneira de ser, dialogar e de acolher. E por isso desperta muito também a atenção e a curiosidade. Eu penso aqui não é só também dos crentes, também dos não crentes, se calhar daqueles também possam andar mais afastados da Igreja, acho que provoca essa curiosidade através de alguém que contacta com os Papas, isto é, não só com o seu pensamento, não é só com os seus escritos, é mais do que isso, contacta também diretamente com o Papa e tem esta grande oportunidade de o poder acompanhar nas suas diversas viagens apostólicas e não só, e também naqueles acontecimentos maiores que decorrem no Vaticano, não é? E, portanto, desperta realmente essa curiosidade e esse toque da própria experiência que tem, que não é de um ano, já são de vários anos, não é?
A Casa do Conselho de Tomar, em Lisboa, realiza neste sábado, em várias freguesias do Conselho de Tomar, o seu terceiro passeio todo o terreno turístico. O programa começa às 8h30 com concentração no Café Paraíso, na Cordora, para a recepção e distribuição da documentação aos participantes, seguido de pequeno almoço. A concretização da terceira edição do passeio todo o terreno turístico da Casa do Conselho de Tomar vai depois desenrolar-se por estradas e caminhos das freguesias da União de Freguesias de Tomar, União de Freguesias de Madalena e Beselga, Freguesia de Paialvo, Freguesia da Ceiceira, Freguesia de São Pedro e ainda a União de Freguesias de Serra Junceira. Carlos Galinha, o Presidente da Direção da Casa do Conselho de Tomar, em Lisboa, perspectivou para a Ertes então esta realização que deverá registar algumas dezenas de participantes.
No dia 12 de outubro vamos fazer então um programa de passeio do dia todo pelo nosso concelho. Neste caso será uma grande parte das freguesias, não serão todas que estão incluídas neste programa, mas uma grande maioria estão. A concentração vai ser por volta das 8h30 no Café Paraíso, digamos que para a recepção e distribuição da documentação aos participantes, seguido do pequeno almoço. Depois de estarmos já com o pequeno almoço tomado, iremos, tanto os jipes, neste caso os carros todo o terreno, ficarão em exposição na corredora, junto ao Café Paraíso, onde se vai realizar então a concentração e a distribuição da documentação. A concretização do terceiro passeio todo turístico da Casa do Conselho de Tomar vai-se desenrolar pelas estradas e caminhos das seguintes freguesias do nosso concelho. Sai pela União das Freguesias de Tomar em direção à União das Freguesias da Madalena e Beselga. Passa pela Freguesia de Paialvo e na Freguesia da Ceiceira fazemos uma pausa na olaria do Sr. José Miguel, onde ele nos vai explicar o trabalhar do barro a todos os participantes. Sensivelmente uma hora na Ceiceira, na olaria na cerâmica do Sr. José Miguel, seguindo em direção à Freguesia de São Pedro, e aqui na Freguesia de São Pedro, mais propriamente dito, na quinta do Cavaleiro Rui Salvador, onde ele muito gentilmente nos cedeu os espaços e nos vai mostrar, proporciona uma visita à sua colheria. Aqui vamos fazer o nosso almoço, digamos, o chamado piquenique, uma vez que o que é engraçado neste convívio também é partilhar. E aqui as pessoas levam o seu almoço, é feito nas instalações, digamos, este convívio nas instalações do Cavaleiro Rui Salvador, e, digamos, vamos ter a oportunidade também de poder apreciar os animais que, efetivamente, o Cavaleiro Rui Salvador tem na sua quinta. Seguido ao almoço, vamos passear pelas freguesia da União da Serra e Junceira, onde iremos terminar na adega em Costa do Sobral, com um pequeno lanche onde vão ser distribuídos os prémios, as lembranças de participação, e aqui encerra, digamos, o terceiro passeio turístico de todo o terreno da Casa do Conselho de Mar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Empresa de animação turística Zezortrek, com o apoio do município de Vila de Rei, organiza neste sábado a primeira edição do passeio pedestre Rota da Geodésia, naquela que será a inauguração deste novo percurso. Um percurso com cerca de 10 quilómetros que vai levar os participantes desde o novo Parque da Ribeira da Vila até à Serra Maria Tomé, na Seada, com passagem também pela Serra da Pena, no Aivado. Serão assim duas elevações, acima dos 500 metros, nas quais é possível observar um horizonte de 360 graus, com uma variedade paisagística impressionante. O programa prevê a concentração dos participantes às 9 da manhã, junto ao Parque da Ribeira da Vila, com o arranque do passeio a ter lugar 15 minutos mais tarde. A chegada à Serra da Pena está prevista para as 11 horas, onde irá realizar-se um almoço buffet na aldeia da Seada para as 13h30. Para as 14 horas está agendado o arranque, então, para os últimos 800 metros do percurso em direção ao cume de Serra Maria Tomé. O município de Vila de Rei vai depois garantir o transporte de regresso dos participantes a Vila de Rei. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.